Saudações de Nova Democracia a todas as nossas espectadores, aos nossos espectadores. Boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do Jornal Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito.
Em Nova Democracia. Eu sou Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador junto com a Ana, A Propósito.
Antes da gente iniciar o nosso programa de hoje, nós gostaríamos de desejar novamente uma boa noite a todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm chegado aqui na nossa live. Nós pedimos encarecidamente a cada um de vocês para que ajudem a aumentar o engajamento aqui do nosso programa no YouTube. Então já deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho caso você não tenha feito. Deixem os seus comentários aqui, porque a gente sempre busca interagir com vocês aqui no nosso programa ao vivo. E também compartilhem o link da nossa live nos seus grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, da faculdade, da escola e também nas suas redes sociais. Todas essas formas são formas que vocês podem estar apoiando o Jornal Nova Democracia e o programa A Propósito, em particular, a se desenvolver. Então, saudações novamente a todos e vamos ver o que o pessoal está comentando?
Vamos sim, Ana. A gente tem aqui já alguns espectadores conosco, a Giovana, a Carla Silva, o Miguel Arcanjo, a Luísa Figueiredo, Luciano Egutti, o Giovanni Monteiro, todos enviando as suas saudações e também já algumas mensagens em apoio à Palestina. E o que você falou é muito importante, é fundamental o compartilhamento do programa para que a gente tenha cada vez mais pessoas aqui conosco, porque afinal o conflito continua na Palestina, a guerra de libertação nacional do povo palestino segue a se desenvolver, e particularmente hoje a gente tem também notícias importantes sobre o nosso país. A gente vai tratar no nosso programa, por exemplo, de uma operação do Exército Sionista de Israel na cidade de Jenin, ontem, na qual o Exército Sionista saiu humilhado pelas forças da resistência. Também a repercussão da ação e outras ações na Cisjordânia e também na Faixa de Gaza. Uma declaração da Frente Popular para a Libertação da Palestina convocou uma intifada por todo o mundo. A resistência palestina também homenageou um líder do Hezbollah, que foi assassinado. O Hezbollah respondeu aos ataques sionistas. Em Israel, isso inclusive tem se repercutido como uma onda de desespero frente a esses ataques contundentes ali do Hezbollah. Um prisioneiro israelense, mantido como prisioneiro de guerra pela Sarai al-Quds, afirma que Netanyahu o abandonou, dando coro, inclusive, a muitos outros prisioneiros de guerra que já haviam feito declarações de conteúdo muito similar. Segundo um jornal israelense, Netanyahu está sendo classificado como inapto para liderar o Estado sionista. A gente teve também manifestações em Tel Aviv contra o Benjamin Netanyahu, como expressão dessa insatisfação crescente contra o primeiro-ministro israelense, e, por fim, uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, à região, que expôs as contradições das nações árabes com o imperialismo Yankee. Aqui no nosso Brasil, a gente teve um mega evento proporcionado, um ano após o 8 de janeiro e que escancarou ali o acordão, a coalizão reacionária. Dos militares e também com o governo. E, por fim, uma nota da Liga dos Camponeses Pobres denunciou o atentado armado contra um dirigente da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a FNL. Então, como os nossos espectadores podem ver, muitos temas para tratar no programa de hoje, muitos temas, inclusive, de suma importância para a gente entender o que se desenvolve no Oriente Médio e no nosso país. E é por isso que a gente pede que vocês marquem o sinal de gostei e compartilhem ao máximo o vídeo, bem como comentem aqui no chat, para que o YouTube espalhe mais o nosso vídeo pela rede e assim a gente tenha cada vez mais pessoas aqui conosco, além dos que já estão, dentre eles, espectadores muito frequentes, o Paulo Henrique, o Miguel Arcanjo, o Lucas Martins, dentre outros, Ana.
Muito importante, Henrico, você dar esse norte de como será o nosso programa de hoje. Saudar aqui novamente todos que estão chegando para acompanhar o nosso programa. Já são 67 pessoas nos assistindo nesse momento. Daqui a pouco vai crescer ainda mais. E bom, pessoal, começando o nosso programa propriamente, na Palestina são escritos a cada dia novos capítulos de uma heróica e invencível luta por libertação. Nessa luta, a organização dos palestinos busca combater o invasor sionista. Até aqui, foram produzidas muitas ações que humilharam o exército de ocupação de Israel. Na mais recente delas, os soldados israelenses supunham conhecer bem o terreno durante sua mais recente invasão ao campo de Jenin. No final das contas, eles não conheciam nada da superioridade da resistência nacional palestina, que numa jogada de mestre provocou uma incursão militar e, num determinado momento, explodiu com bombas caseiras, lançando pelos ares os tecnológicos blindados sionistas. Por aqui, no Brasil, toda a reação se uniu numa demonstração de unidade e reconciliação. O evento, intitulado Democracia Inabalada, reuniu 500 convidados, desde generais golpistas até corruptos senadores. A verdade é que a velha democracia está sofrendo graves abalos no Brasil porque se mantém igual ou pior a todas as condições de um ano atrás. Crise econômica, crise política, tutela de generais, além das chacinas no campo e na cidade, e do crescente empobrecimento geral da população. Afinal de contas, o regime político reacionário subestima o povo e tenta enganá-lo.
É pertinente o comentário tanto sobre a questão internacional quanto sobre a questão nacional. E, no que tange à questão internacional, à Guerra de Libertação Nacional do Povo Palestino, essas ações que o comentário trata, a gente viu a continuidade e a expressão forte hoje. As brigadas de Jenin, da Saraya Al-Quds, divulgaram provas da humilhação que o exército sionista sofreu no campo de refugiados de Jenin. Ontem, domingo, 7 de janeiro, as forças de ocupação de Israel admitiram a morte de um dos quatro de seus soldados feridos, segundo eles próprios, na emboscada da resistência nacional palestina em Jenin. Esse número, porém, pode ter sido muito maior. As brigadas de Jenin, da Saraya Al-Quds, soltaram uma importante declaração sobre a operação. Nela afirmam que, abre aspas, o sangue dos nossos líderes não será em vão. E também alertaram para que as mortes dos sionistas só aumentarão se Israel prosseguir com a sua agressão. Especialmente revelador da humilhação de Israel é o fato de que a organização militar havia lançado um vídeo dias antes da emboscada, a organização militar, no caso, a Saraya Al-Quds. No vídeo, apareciam detalhes sobre o terreno da operação numa aparente demonstração de descuido, uma vez que com o vídeo era dado ao invasor a possibilidade de conhecer em detalhe o terreno. Aliás, perdão, a organização militar era o próprio exército sionista. Porém, tudo fazia parte do plano da resistência palestina. E o comunicado da Saraya Al-Quds diz o seguinte, abre aspas, você cometeu um erro ao estudar a Brigada de Jenin. Apostando na sua estupidez, conseguimos te atrair depois que divulgamos o último vídeo da nossa manobra. E finalmente anuncia que a emboscada foi realizada por conta disso, alertando que, abre aspas, o que o espera é pior e mais amargo. A declaração ainda afirma o seguinte, abre aspas, desafiamos esse ocupante derrotado e aterrorizado a sair antes das 21 horas lá do horário local e anunciaram as suas perdas reais antes de nós, que são documentadas por nós com cenas que irão desgraçar os vossos rostos e enfraquecer as vossas conspirações e irão aquecer e curar os corações do nosso povo e do povo livre da nossa nação. A gente vai ver aqui o primeiro vídeo divulgado pela Al-Quds de um treinamento das brigadas Saraya Al-Quds que deu ao exército sionista a ilusão de que poderiam estudá-lo para então invadir o campo de refugiados.
Um treinamento bem impactante, né? O vídeo não tá com som, a gente pode comentar.
Certo, certo. Mostra a capacidade de operação militar, né, da Saraya Al-Quds. O domínio do terreno também, claro. E esse, lembrando, é o vídeo que eles divulgaram, né? E o exército sionista, com base nele, achou que podia estudar o modo de operação da Sarai al-Quds e, nisso, entrar com domínio ali no campo de refugiados e derrotar esses combatentes. Agora, a gente vai transmitir o vídeo da emboscada que a Sarai al-Quds fez depois da invasão do exército sionista, com base nessas conclusões que eles chegaram. E a gente vai, então, mostrar o vídeo dessa extraordinária ação feita pela Sarai al-Quds, parte da resistência nacional palestina.
Aqui a gente vê, tá um pouco desfocado por conta da qualidade mesmo que os combatentes filmaram e, perdão, vou colocar em tela cheia de novo. E esses são os veículos militares israelenses chegando ali no campo de Jenin. A gente vê a capacidade militar caseira mesmo, feita ali. Esses palestinos que têm aprendido a lutar com as suas próprias forças. E aqui a gente mostra, eles têm mostrado também os documentos, né, desses soldados e dessas soldados que também foram pegas ali. Então é de fato uma ação surpreendente, como eles conseguiram emboscar, como eles têm conseguido emboscar cada ação militar, seja em Gaza, seja na Cisjordânia. O invasor sionista não tem vez, essa é a verdade. E passando aqui, o Hamas, ele celebra um ataque contra as forças de ocupação em Jenin. Em nota, o Hamas saudou a ação realizada pela Sarai al-Quds em Jenin, que é uma das frentes também que tem ali junto do Hamas, junto, na verdade, da sua organização militar, que são as Brigadas Al-Qassam, liderado a resistência nacional palestina. E eles afirmaram o seguinte: louvamos os heróis do nosso povo em Jenin, que com toda a sua força e bravura enfrentaram as invasões e o terrorismo do inimigo, infligindo baixas diretas às forças inimigas. Além disso, Hamas também aproveitou a ocasião para lançar um apelo às massas e especialmente à juventude palestina para intensificar todas as formas de resistência contra o exército de ocupação e suas hordas de colonos, continuando a batalha do dilúvio de Al-Aqsa em apoio de Al-Quds e da Al-Aqsa. Então é muito importante essa declaração, ver a unidade, a coesão e a solidez ali dessas forças da resistência nacional palestina.
E como expressão, inclusive, dessa unidade, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP, também lançou uma nota sobre os recentes ataques com explosivos em Jenin. Na declaração da FPLP, a organização ela destacou que, abre aspas, a cidade de Jenin transformou-se num pesadelo perturbador para o inimigo sionista. E cada invasão da cidade torna-se dispendiosa e colhe perdas significativas para a ocupação sionista. A FPLP também afirmou que a ação é, abre aspas, a confirmação de que a resistência na Cisjordânia começou a entrar em uma nova fase, afirmando assim que Israel está se afundando num atoleiro na Cisjordânia, sofrendo duras perdas também em Gaza. Ela conclui a declaração afirmando que nos próximos dias será realizado um reforço da resistência e dos ataques contra Israel para forçar o fim da agressão, Ana.
Também, pessoal, foram divulgadas outras imagens da emboscada que deixou os veículos militares sionistas completamente destruídos na cidade de Jenin, no campo de Jenin, além de soldados sionistas feridos também. Vídeos e fotos têm documentado os resultados dessa emboscada da resistência nacional palestina contra as forças de ocupação sionistas com um poderoso dispositivo explosivo no bairro de Jabriat, que fica lá na cidade de Jenin, que feriu vários soldados sionistas e destruiu seus veículos. A gente vai transmitir aqui na tela para vocês algumas dessas imagens. Então, esse é um veículo militar sionista que foi completamente destruído. A gente também tem aqui as imagens de destroços. Sangue no chão também, enfim.
A capacidade desses dispositivos, né, da própria capacidade bélica também da resistência nacional palestina.
Exatamente.
Muitas pessoas colocam em xeque a capacidade tanto dos RPGs, foguetes, mas também dos dispositivos explosivos improvisados, como chamam, de destruir completamente esses veículos blindados. com cenas que comprovam a capacidade disso.
Ali o veículo militar, que parece um caveirão sionista, batendo em retirada também, é muito importante trazer essas imagens. E, pessoal, continuando aqui com o nosso noticiário, uma série de ações ocorreram nos últimos dias contra o invasor sionista desde a Palestina. Em Gaza, inúmeras ações foram divulgadas pelas organizações populares que deixaram baixas nos soldados sionistas. Nesse último sábado, dia 6 de janeiro, as brigadas da Saraya al-Quds, que é a organização militar da JIP, a Jihad Islâmica Palestina, bombardearam reuniões militares dos sionistas no centro de Khan Yunis. Eles afirmaram que bombardeamos reuniões militares nas áreas de Al-Mahata, que fica no centro de Khan Yunis, com balas de morteiros de calibre pesado. E também foram realizadas ações como a enxurrada de mísseis em Siderot e Nir'an, que ficam ali, são assentamentos que ficam aos arredores da faixa de Gaza.
As brigadas mártires de Al-Aqsa também realizaram ações em Khan Yunis. No mesmo dia, membros da organização palestina Brigada Mártires de Al-Aqsa realizaram ações em outros pontos da cidade. No mesmo dia, no caso das ações que você acabou de relatar pra gente. Abre aspas, nossos heróicos combatentes estão envolvidos em confrontos ferozes com os soldados do inimigo sionista, nas áreas de avanço no centro e leste da cidade de Khan Yunis, com metralhadoras e projéteis de RPG, declararam aí o comunicado da organização. Esse mesmo dia, no cemitério de Zawaida, no centro da faixa de Gaza, ocorreram violentos confrontos entre as forças sionistas e os grupos palestinos, Ana.
E em Jabalia, pessoal, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, a FDLP, a sua organização militar, as Brigadas de Resistência Nacional, as Forças do Marte e Omar al-Qassim, combateram os soldados israelenses e também se envolveram em confrontos ferozes que ficam a oeste de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, com o avanço das forças de ocupação sionistas nessa área, infligindo mortes e ferimentos entre as fileiras sionistas.
A gente acabou de receber um superchat da espectadora Eliane Paulino, inclusive sempre está aqui conosco e sempre apoia o jornal financeiramente. Hoje ela enviou um apoio de €5,99 e a gente agradece bastante a demonstração aí, certamente ajuda muito o jornal. A gente sempre fala o quão fundamental que é o apoio financeiro para a nossa existência. E Ana, como parte desses combates, desses confrontos violentos na faixa de Gaza, a imprensa sionista afirmou que um soldado morreu nesse sábado em combates no norte da faixa de Gaza. Esse soldado morto em Gaza era, na verdade, o oficial Roy Mordecai da Brigada Nahal do Exército Sionista, Ana.
Então a gente vê brigadas e brigadas sionistas sendo acossadas ali pelos combatentes da Resistência Nacional Palestina. E as brigadas Mujahidin atacaram as forças de ocupação sionistas, causando mortes e ferimentos, além de apreenderem equipamentos militares dos israelenses também. As brigadas Mujahidin alvejaram essa força sionista que estava abrigada em uma casa em Tel al-Hawa com um projétil antipessoal OG-7V, resultando em mortes e ferimentos. Os combatentes ainda apreenderam equipamentos desses soldados ali como parte das ações de guerra, das ações que têm sido empreendidas por esses combatentes da Resistência Nacional.
Ana, 30 pessoas foram mortas por ataques criminosos do exército sionista. Essa informação foi dada por um correspondente do Al Jazeera, que afirmou que, como resultado dos contínuos ataques e bombardeios sionistas em Khan Yunis desde a madrugada de sábado, o número de pessoas assassinadas nessa cidade já chegou a 30, Ana.
Em mais um ataque criminoso por parte do exército sionista de Israel, o jornalista perde o único irmão que tem em um ataque criminoso no sul da faixa de Gaza, lá em Khan Yunis. E esse irmão do jornalista, Mohamed Awad, foi morto durante um bombardeio na casa onde eles estavam abrigados em Khan Yunis. Ele morreu com a sua mulher e também com seus filhos. Os ataques criminosos da Força de Ocupação Sionista contra casas de jornalistas e seus familiares têm sido constantes. O ataque foi realizado no sábado, dia 6 de janeiro.
Além disso, também como resultado desses ataques covardes em Khan Yunis, uma casa de civis foi bombardeada e quatro crianças e duas mulheres foram assassinadas nesse bombardeio que atingiu essa casa ao oeste de Canhunes. Ana, um espectador também pediu o link da Live Pix aqui do jornal, e aí eu vou interromper rapidamente só para pedir para os companheiros do apoio técnico enviarem no chat esse link para o nosso espectador Yagami. Ana.
Inclusive, pessoal, nos últimos plantões, a gente explicou aqui para vocês como funciona o nosso link, já que o nosso espectador fez essa pergunta, não custa nada a gente também explicar como é que funciona. Muita gente acha que o nosso link de apoio é aquele que você copia e cola no aplicativo do banco, mas não é assim que funciona. Você abre o seu leitor de QR Code, você aproxima o seu telefone da tela, ele vai ler aqui o QR Code. Ai, agora não tá querendo. Leu. Aí ele vai abrir o link e você vai ser direcionado para essa página aqui. Aí você consegue, através dessa página que está sendo colocada aqui transmitida aqui na tela, você coloca o valor e a mensagem que você quiser enviar, e é dessa forma que você consegue fazer o Pix para a gente, pessoal. E passando aqui aos nossos noticiários, pessoal, numa declaração lançada nesse último sábado, a Frente Popular para a Libertação da Palestina convocou uma intifada contra todos os que acreditam, contra todos os que acreditam na humanidade, contra os crimes sionistas. Uma importante declaração dedicada a todos os apoiadores da causa palestina foi lançada pela organização marxista na Palestina, a FPLP. Ela exigiu o julgamento de todos os ministros israelenses pelos crimes que têm acontecido, apontando que eles são responsáveis por crimes de guerra. Entre estes crimes contra os palestinos estão elencados pela FPLP massacres, tortura, destruição de casas e hospitais, cerco, fome, ataques e campanhas destinadas a deslocar permanentemente a população de Gaza. Se dirigindo aos países árabes e às massas do mundo inteiro, a FPLP disse o seguinte: "O nosso povo enfrenta um genocídio, crimes que violam todas as normas humanas e práticas brutais que expõem a falsidade do sistema internacional com as suas diversas instituições, o que exige uma intifada de todos os que acreditam na humanidade contra esses sionistas."
A gente recebeu mais uma demonstração de apoio aqui do companheiro espectador Magrão. Ele enviou R$5 com a mensagem "Viva o ND! Viva essa gloriosa trincheira de luta que desmascara o monopólio de imprensa. Apoiar o AND é o nosso dever. A gente agradece o companheiro também sempre aqui conosco, acompanhando o programa, e agradece também a demonstração de apoio financeiro, que também não é a primeira que o nosso espectador faz. Então, a gente agradece o Magrão pelo envio e também pela mensagem de estímulo também a que os outros participem desse apoio financeiro ao nosso jornal. E na Cisjordânia, a gente também teve acontecimentos importantes. Os sionistas sufocaram palestinos e invadiram casas na região de Belém. Segundo uma notícia publicada no monopólio de imprensa, no jornal palestino Wafa, no último sábado, as forças de ocupação israelenses na aldeia de Hussan, a oeste de Belém, sufocaram vários cidadãos com gás lacrimogêneo durante essa noite. O diretor do conselho da aldeia de Hussan, Hamir Hamamra, disse ao correspondente do noticiário palestino que os confrontos centraram-se na área de Al-Mutina, na entrada leste da aldeia, durante as quais as forças sionistas dispararam balas de borracha e gás lacrimogêneo e também granadas de atordoamento, sufocando vários palestinos. Hamamra também disse que as forças de ocupação fecharam a zona de Al-Mutina e obrigaram os lojistas a fechar as portas. Tomaram, assim, também o teto da casa de um morador como posto de observação militar. Então, a gente vê o nível de violação e prejuízo causado aos palestinos por conta dessas invasões, Ana.
E, pessoal, um ataque criminoso da força de ocupação israelense em Jenin causou mortes e ferimentos contra os palestinos que ali habitam. No domingo, ou seja, no dia de ontem, um ataque de drones das forças de ocupação teve como alvo um grupo de jovens perto da rotunda dos mártires localizado ali na cidade de Jenin, causando várias mortes e ferimentos. A gente vê aí o grau de sadismo das forças de ocupação sionistas que, ora sim, outra também, incrementam aí a sua guerra terrorista contra o povo palestino, seja em Gaza, seja na Cisjordânia. Então a gente vê esses massacres recorrentes que, inclusive, nos remetem aos massacres recorrentes contra o povo aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então a gente vê as similaridades e chocam e também nos causam grande repulsa.
Ana, e no mesmo dia, mostrando que a violência injusta da agressão sionista não passa impune, os combatentes em Jenin atacaram as forças de ocupação com dispositivos explosivos. Combatentes da Resistência Nacional Palestina atacaram as forças sionistas com dispositivos explosivos fabricados localmente em Abad, Jenin, no meio ali desses confrontos contínuos, inclusive alguns dos quais a gente já relatou, Ana.
Exatamente. E, pessoal, a Resistência Nacional Palestina atacou também um posto de controle em Nablus, que é uma cidade lá na Cisjordânia. Esses combatentes da Resistência Nacional Palestina simplesmente abriram fogo contra os soldados do posto de controle de Jabal al-Tur. Então a gente vê incrementando também as ações da Resistência Nacional Palestina em Nablus, em Tukar, em Jenin, enfim, diversas cidades ali da Cisjordânia ocupada, como resposta a esses ataques persistentes tanto na Cisjordânia, mas também em solidariedade ao povo palestino, ao seu povo, né, em Gaza.
Ana, e uma operação da Resistência Nacional Palestina realizada em Ramallah, a 15 quilômetros de Jerusalém, deixou um colono sionista morto em Uyun al-Haramieh, o Vale dos Ladrões, em Ramallah. Esse colono foi baleado na cabeça com alta precisão. Essa é a mesma área onde o prisioneiro palestino Taher Kayed Hamad realizou a sua operação em março de 2002 e que matou 11 soldados sionistas e feriu outros 9 com apenas 26 balas de uma espingarda da Segunda Guerra Mundial. Essas operações individuais são muito comuns na Palestina, tanto quando organizadas por alguma organização específica, quanto ao mesmo tempo que parte também de forma espontânea dos palestinos que usam os diversos meios, seja uma espingarda da Segunda Guerra Mundial, uma outra arma de fogo, uma faca ou até um veículo, para realizar as suas operações contra os colonos ou militares sionistas. Né?
E a gente vê que essas ações elas recrudesceram também com o chamado do Abu Obeida, o porta-voz militar das Brigadas Al-Qassam, e também como outros líderes, outros porta-vozes da Resistência Nacional Palestina, chamando a juventude palestina a recrudescer as suas ações militares na Cisjordânia. E nesse último domingo, pessoal, no dia 7, os confrontos em Jenin prosseguiram. As operações realizadas pela Resistência Palestina tiveram continuidade nesse domingo, deixando mais soldados sionistas feridos e também causando as perdas de veículos, causando ali a destruição desses veículos. Os combatentes das Brigadas Mujahedin da Cisjordânia, na célula de Jenin, se envolveram em confrontos armados com balas e dispositivos explosivos em várias partes da cidade e em seu acampamento contra as forças sionistas. Eles causaram ferimentos e perdas diretas aos soldados sionistas e aos seus veículos.
O que fica claro com todas essas notícias desse bloco é que foi escrito um novo capítulo no livro de humilhações de Israel. Como os militares sionistas estavam muito ocupados em subestimar a Resistência Nacional Palestina, o exército israelense calculou muito mal o preço de uma incursão no interior de Jenin e pagou muito caro. As perdas materiais, que são muitas, são um outro aspecto da humilhação que está sofrendo o sionismo, Ana.
Exatamente, Henrico. E pessoal, a gente faz uma breve pausa aqui no nosso noticiário para fazer um pedido de apoio a todos aqueles que acreditam no trabalho aqui do Jornal Nova Democracia, que tem visto o nosso esforço árduo desde o dia 7 de outubro para poder montar o Plantão Palestina, poder estar quase que diariamente, se não diariamente, noticiando tudo que tem acontecido na Palestina. A gente montou aqui o nosso programa a propósito, dedicado somente ao Plantão Palestina, não exclusivamente, mas também trazendo outras notícias nacionais, mas principalmente trazendo que é mais importante que tenha acontecido no mundo hoje, que é a luta de libertação nacional em curso na Palestina. Vocês viram também como a gente dobrou a nossa carga de trabalho e não necessariamente aumentamos o número de pessoas, aumentamos, na verdade, a carga de trabalho aqui da redação do jornal Nova Democracia. E a gente só pôde fazer isso, na verdade, com o apoio decisivo de cada um dos nossos espectadores, apoiadores, leitores, aqueles que confiam no trabalho do Jornal Nova Democracia e que têm visto a gente, nesses últimos 22 anos, realizando esse trabalho, não só em relação à Palestina, mas também em relação à luta das massas populares no nosso país e no mundo inteiro. Afinal de contas, a razão do nosso jornal existir é que essas massas têm lutado, essas massas lutaram, continuam lutando, e também porque a gente tem o dever de denunciar as ações que acontecem contra essas massas, os crimes que acontecem contra o nosso povo, contra as massas oprimidas ao redor do mundo inteiro, mas principalmente as suas vitórias, as suas conquistas e as suas lutas. Então a gente conclama você que tem nos assistido aí de casa, que tem visto o nosso esforço aqui com o Plantão Palestina, seja ele escrito, seja ele aqui no nosso programa, a gente conclama você a acirrar também esse apoio decisivo ao nosso jornal através do nosso sistema de recompensas, que é o Catarse. O Catarse, ele é um sistema de assinatura no qual você faz uma doação. Aí existem diversas categorias em que você pode estar fazendo a sua assinatura, e também você é recompensado pelo apoio que você destina ao jornal A Nova Democracia. Então a gente conclama você a participar, a construir ativamente o jornal Nova Democracia. Toda ajuda financeira é extremamente importante para que a gente continue, inclusive, trabalhando aqui, continue, inclusive, fazendo o nosso trabalho.
Inclusive, a gente recebeu dois Pixs agora. A Diana enviou R$50 pelo Pix com a mensagem Viva a Resistência do Povo Palestino. E o Lucas enviou R$10 com a mensagem Viva a Imprensa Popular e Democrática. Então, com base em toda essa importância do apoio financeiro que a Ana acabou de tratar, a gente agradece profundamente tanto a Diana quanto o Lucas. A gente teve aqui também diversas outras mensagens dos espectadores de apoio à Palestina, de apoio ao jornal também. A gente teve, inclusive, um espectador, Luta do Povo, ele comentou sobre uma venda do jornal que foi feita em bairros populares. A gente, esses dias, teve um espectador, o César Gagliotti, ele perguntou sobre as brigadas de vendas com a última edição do jornal em homenagem à Resistência Nacional Palestina. E hoje saiu no portal anovademocracia.com.br uma dessas brigadas em que os apoiadores do AND foram às ruas em um bairro lá de São Luís, Maranhão, para vender as edições. E eles venderam quase 200 edições em somente 2 dias de brigada. Então mostra o interesse e o apoio que o nosso povo tem pelo que se desenvolve na Palestina, pela Guerra de Libertação Nacional do povo palestino. A gente tem outros comentários aqui também, um espectador que fala que acompanha o jornal lá de Recife, então saudações a esse espectador também. A Rebeca Rodrigues envia uma saudação a esses brigadistas, apoiadores que vendem o jornal nas ruas. O Miguel Arcanjo de Oliveira diz morte ao sionismo, morte ao sionismo. E o Gabriel Luiz diz do Rio Amar, Palestina livre.
Muito importante, pessoal. Todas essas demonstrações de apoio aqui ao jornal A Nova Democracia, ao nosso trabalho, nós ficamos extremamente agradecidos e realmente estimamos assim, cada um dos nossos espectadores, cada um dos nossos apoiadores, e também por dedicarem essa atenção, dedicarem essa solidariedade ao povo palestino, que tem lutado bravamente, tem sido um grande exemplo para as massas oprimidas do mundo inteiro. Pessoal, passando também para o nosso noticiário, continuando com as nossas notícias, organizações árabes ali da região do Oriente Médio Ampliado lançaram ataques contra Israel. Nesta segunda-feira, o líder e comandante do Hezbollah, o Issam Al-Tahil, foi assassinado pelas hordas sionistas durante um ataque aéreo no sul do Líbano. O Hezbollah divulgou um obituário revelando detalhes sobre a vida do comandante, que foi morto por Israel. Al-Tahil, ele tinha 58 anos, ele era casado e tinha 4 filhos. Ele era natural da aldeia de Kirbet Selm, que fica no sul do Líbano, onde foi morto. O Hezbollah disse que ele se juntou ao grupo em 1989 e passou por muitas rodadas de treinamento militar, alcançando os níveis mais altos. Inclusive, cabe destacar aqui, ele era um líder sênior. Então, a gente vê também pelo ano que ele ingressou, que ele realmente já tinha muita experiência. O grupo acrescentou que Alta Rio ele participou de várias operações qualitativas contra as forças sionistas durante a ocupação do sul do Líbano antes de 2000 e sofreu ferimentos graves durante um ataque em 1999. De acordo com Hezbollah, Alta Rio também fez parte de uma operação que capturou dois soldados israelenses em 2006. Israel retaliou lançando uma ofensiva em grande escala contra o Hezbollah, que ficaria conhecida como a Segunda Guerra do Líbano em Israel e a Guerra de Julho no Líbano. O Hezbollah também acrescentou que Al-Tawil também lutou na Síria, onde o grupo libanês lutou ao lado das forças governamentais contra a oposição do país. Desde 7 de outubro, disse o Hezbollah, Al-Tawil liderou vários ataques contra posições do exército sionista através da fronteira libanesa, em apoio ao povo palestino em Gaza e a sua resistência honrosa e corajosa. Ele foi assassinado hoje, nessa segunda-feira, após um bombardeio ali na mesma cidade em que ele nasceu.
A gente teve mais duas demonstrações de apoio. O Guto acaba de enviar um Pix no valor de R$10 com a mensagem do Rio Omar, a Palestina livre será. E a gente teve também, se eu não me engano, um superchat aqui do Ricardo Castro. Ele envia R$2 com a mensagem Viva a Resistência do Povo Palestino. Yana, diversas organizações da Resistência Nacional Palestina prestaram suas condolências, sua solidariedade ao Hezbollah pelo líder, pelo comandante sênior assassinado. O secretário da Jihad Islâmica Palestina, Ziad Al-Nakale, realizou um pronunciamento sobre a morte de Wissam Taiwil, líder e comandante do Hezbollah. O secretário-geral do Movimento da Jihad Islâmica Palestina estendeu as suas sinceras condolências ao secretário-geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, também aos membros da resistência islâmica no Líbano e ao fraterno povo libanês pela morte do combatente Wissam Taiwil, que teve uma presença significativa e distinta na marcha da resistência e particularmente nos confrontos heróicos apresentados pelos combatentes do Hezbollah na frente sul libanesa, em defesa do Líbano e em defesa da Palestina e também de seu povo combatente na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E mais uma demonstração de apoio acaba de chegar. O William enviou R$10 com a mensagem toda solidariedade ao guerreiro povo palestino. Palestina livre, Ana.
Muito importante todas essas demonstrações de apoio. Pessoal, além da JIP, o Hamas também publicou uma declaração sobre a morte de Wissam Taiwil. O Movimento de Resistência Islâmica, que é o nome, né, do Hamas, estendeu suas profundas condolências ao povo libanês, aos combatentes da resistência islâmica, o Hezbollah, e à liderança do Hezbollah pelo assassinato do comandante Wissam Taiwil, que morreu em uma operação covarde de assassinato realizada pelo exército sionista no sul do Líbano no dia de hoje, nessa segunda-feira, enquanto cumpria o seu dever de apoiar e ajudar a faixa de Gaza em face da agressão fascista sionista. O Hamas afirmou o seguinte: a escalada da agressão do inimigo sionista e seu ataque aos líderes da resistência em várias arenas não deterão as forças da resistência, que continuarão a atacar esse inimigo arrogante e fazê-lo pagar pelo preço, o preço por seus crimes e violações.
Além do Hamas e também da Jihad Islâmica Palestina, a resistência islâmica no Iraque, o movimento Al-Nujaba, se pronunciou após o assassinato do comandante do Hezbollah. A declaração diz o seguinte, abre aspas, a América do Mal, diz se referindo aos Estados Unidos, e a entidade de ocupação usurpadora, continuam sua série de ataques aos heróicos líderes da resistência, tendo fracassado no confronto e depois que os combatentes provaram que estão em vantagem no campo de batalha e também na covardia e traição de seus inimigos. Iniciou assim o comunicado da resistência islâmica no Iraque. O movimento antiimperialista, assim como outras organizações, prestou suas condolências a Sayed Nasrallah, líder do Hezbollah, pela perda de Wissam Taiwil da resistência islâmica no Líbano, o Hezbollah, Ana.
Só um instantinho, Henrico, porque acabou de sair também a declaração da Frente Popular para a Libertação da Palestina em relação à morte do Issam Tawil, e eles afirmaram o seguinte: a Frente Popular para a Libertação da Palestina apresenta suas mais profundas condolências ao secretário-geral do Hezbollah, o Sayed Nasrallah, à liderança e a todo o partido pelo martírio do combatente e do comandante Issam Hassan Tawil, que era conhecido como Al-Haj Jawad. A frente expressa seu imenso orgulho por esse comandante, conhecido nos campos do sacrifício e do heroísmo, um combatente distinto e um autêntico defensor do solo do Líbano contra o inimigo sionista usurpador, responsável por uma série de operações qualitativas contra as posições e os assentamentos do inimigo sionista. Ele esteve intimamente envolvido com a resistência palestina, apoiando o nosso povo com uma série de operações qualitativas contra as instalações da ocupação e seus assentamentos no norte da Palestina ocupada. Ele é considerado um dos líderes pioneiros mais importantes que contribuíram para o desenvolvimento militar, logístico e estratégico das capacidades da resistência, aprimorando a coordenação entre as facções da resistência, especialmente as palestinas, e aumentando as suas capacidades. Eles ainda colocam que o crime de assassinato do líder Issam Tawil, eles colocam que não quebrará a determinação da resistência nem enfraquecerá a vontade dos combatentes do Hezbollah e das facções da resistência nacional palestina de continuar a sua resistência até a expulsão do inimigo sionista das suas terras. E ao lamentar esse líder que foi assassinado, a frente expressa sua gratidão ao Al-Haj Jawad e a todos aqueles que sacrificaram suas vidas por suas pátrias e pelas causas justas da nação do povo palestino, no centro das quais está a causa da libertação nacional palestina. Então a gente vê aí mais uma declaração importantíssima feita, né, por essa organização, que é a organização marxista ali na Palestina em luta.
Ana, um outro movimento que fez foi o movimento Mujahidin, que divulgou também uma declaração após o assassinato de Issam Tawil. A declaração disse o seguinte, abre aspas, lamentamos com todos os significados de dignidade e desafio o martírio do líder Issam Tawil, comandante do Hezbollah libanês, que ascendeu após um assassinato covarde realizado pelo inimigo sionista no sul do Líbano. Afirmou assim o movimento integrante da Resistência Nacional Palestina, Movimento Mujahidin. O movimento Mujahidin ainda estendeu as suas condolências ao povo libanês e à liderança do Hezbollah pelo assassinato de Al-Haj Jawad, que caiu como combatente enquanto apoiava e ajudava o povo palestino em Gaza. Abre aspas, a declaração segue. A política de assassinatos adotada pela entidade corrupta não dissuadirá os combatentes da nação de seu caminho. Pelo contrário, aumentará a sua firmeza e determinação para varrer a entidade das terras de nossa nação e o inimigo covarde pagará um preço alto pelos seus crimes, concluiu o movimento Mujahidin palestino. Ana.
E nessa segunda-feira, o Hezbollah realizou também uma série de operações militares contra os sionistas, mostrando para o mundo inteiro e principalmente ao povo palestino de que não arrefecerá as suas ações militares de solidariedade. Em apoio ao povo palestino na faixa de Gaza e em apoio à sua corajosa e honrosa resistência, os combatentes da resistência islâmica, às 11 horas da manhã de hoje, atacaram o local de Hadab al-Bustan. Às 11h40, eles alvejaram o local de Ruaisat al-Alam, nas fazendas libanesas de Sheba, usando armas apropriadas e as atingindo diretamente. Já na parte da tarde, às 3h35, os combatentes alvejaram o local de Ruaisat al-Alam, nas fazendas libanesas de Sheba, utilizando foguetes e obtendo acertos confirmados. Às 3h45 dessa segunda-feira, eles atacaram uma reunião de soldados sionistas em Shutla, usando armas apropriadas, fazendo com que seus membros caíssem entre mortos e feridos. E por fim, às 16h, o Hezbollah atacou uma reunião de soldados sionistas nas proximidades do local de Jal al-Alam, utilizando armas de foguete, fazendo com que seus membros também caíssem entre mortos e feridos. Então a gente vê uma série de ações também retaliatórias, e a gente sabe muito bem que não serão somente essas, diante do assassinato, da ação covarde contra um de seus comandantes mais importantes no dia de hoje, Henrico.
Um canal de televisão sionista afirmou que 90 assentamentos e locais na Palestina ocupada, caso território conhecido como Israel, foram atacados pelo Hezbollah em 6 de janeiro, anteontem. Segundo o canal sionista Khan, sirenes soaram em pelo menos 90 assentamentos sionistas e locais ali no norte de Israel, alguns deles pela primeira vez desde o início da guerra no 7 de outubro. O canal atribuiu esses ataques, então, ao Hezbollah, Ana.
Pessoal, ataques do movimento anti-imperialista Hezbollah causam pânico entre os sionistas. O presidente da organização sionista dos Fóruns de Assentamento do Norte da Palestina Ocupada declarou no dia de sábado que foram realizados os ataques do Hezbollah. Ele afirmou o seguinte: "Espero que o gabinete crie uma realidade em que não sejamos como patos no campo de tiro do Hezbollah. Nasrallah cria uma nova realidade para nós, todos os dias, e aumenta a frequência de lançamentos de drones e mísseis contra Israel." A declaração é realizada no contexto em que Israel decidiu abrir novas frentes na sua guerra de agressão contra os povos árabes. E desde então, a fúria das massas árabes contra os sionistas só aumenta. E aí, um breve adendo, pessoal, a gente viu que já foram 4 países atacados por Israel durante todo esse período de conflito ali, de guerra de agressão contra o povo palestino, e além disso já foram mais de 200 mil israelenses que tiveram de evacuar o norte de Israel, o norte da Palestina ocupada, diante das ações contundentes do Hezbollah. E aí a gente vê o exército mais poderoso do mundo, o melhor preparado do mundo, não tem conseguido demonstrar ao mundo inteiro as suas mentiras. Então a gente vê aí quem é que de fato tá em pânico, quem é que de fato tá em colapso.
Inclusive, como parte desses ataques, um ataque do Hezbollah contra a base de Meron no sábado demonstra o grande conhecimento da organização antiimperialista sobre as forças sionistas. O movimento antiimperialista libanês Hezbollah atacou uma base militar israelense vital com uma barragem de 62 foguetes como uma resposta preliminar, como eles chamaram, ao assassinato de um líder do Hamas em Beirute essa semana, no caso, o que foi assassinado lá no Líbano, na capital. Sim. A gente lembra muito bem desse ataque, o líder Saleh al-Aruri. E o que disse a declaração do Hezbollah foi, abre aspas, "como parte da resposta inicial ao crime de assassinato do grande líder Sheikh Saleh al-Aruri, a resistência islâmica Hezbollah atacou a base de controle aéreo de Meron com 62 tipos diferentes de mísseis", afirmou o movimento anti-imperialista. O monopólio de imprensa Al Jazeera destacou que isso ocorre no momento em que o chefe da política externa da União Europeia se reuniu com o primeiro-ministro libanês em Beirute, no sábado, e alertou contra o Líbano ser arrastado para um conflito regional. Aparentemente, o imperialismo teme uma derrota acachapante no caso ali de uma regionalização do conflito. O grupo Jamaa Islamia do Líbano disse em comunicação que também disparou 2 rajadas de foguete contra Kiryat Shmona, no norte de Israel, Ana.
Pessoal, Hezbollah e as forças de ocupação travaram batalhas com tiros ao longo da área fronteiriça. Um ataque israelense penetrando profundamente no território libanês e atingindo uma casa a quase 40 quilômetros da fronteira fez disparar ali também uma série de confrontos. O líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, já havia alertado sobre a retaliação contra a morte do vice-líder do Hamas em território libanês na sexta-feira. O primeiro-ministro do Líbano, o Najib Mikati, também disse que qualquer bombardeio em grande escala no sul do Líbano levaria a uma explosão abrangente na área. Porém, a base atacada pelo Hezbollah foi realmente um importante fato nesse contexto. Ela tinha grande valor estratégico para Israel, o que demonstra uma enorme compreensão da guerra pelo eixo da resistência no Oriente Médio ampliado.
Ana, e inclusive, a gente traz aqui também as ações do Hezbollah ao longo do dia de ontem e do domingo. Ontem, o movimento anti-imperialista libanês Hezbollah alvejou um grupo de soldados sionistas no sul de Al-Manara com mísseis e realizou um ataque direto. Também alvejou o local do radar nas fazendas Shiba libanesas, é um território do Líbano ocupado pelo exército sionista de Israel. Esse local foi atingido com mísseis também em um ataque direto pelo Hezbollah. Por fim, o Hezbollah atacou uma posição de soldados sionistas em Al-Malikiyah, com armas apropriadas e deixou os mortos e feridos. Além disso, o Hezbollah divulgou as seguintes ações no dia de ontem. Alvejou um tanque no local de Ruaisat al-Alam com um míssil Kornet, fazendo com que ele fosse diretamente atingido, queimado e destruído, com a sua tripulação morta ou ferida. Alvejou posições de soldados sionistas perto do local Metula, com armas apropriadas. Os ataques diretos foram confirmados, causando mortes e ferimentos. Alvejou o quartel Choumeira com armas apropriadas e obteve também ataques diretos. Atacou o local de Al-Marj com armas apropriadas e conseguiu um ataque direto. Por fim, atacou grupos de soldados sionistas nas proximidades do local Mitat com armas apropriadas, conseguindo golpes diretos, e também alvejou o quartel Zarit com mísseis Burkhan e ataques diretos foram alcançados, Ana.
Além disso, pessoal, a resistência islâmica no Iraque atacou uma base Yankee após a morte da liderança do movimento de Al-Nujaba. A resistência islâmica no Iraque realizou um ataque à base de ocupação Yankee Harir em Erbil, que fica lá no norte do Iraque, nesse último dia 5 de janeiro. O drone que realizou o ataque continha as fotos do vice-comandante das operações do Cinturão de Bagdá, do movimento Al-Nujaba das Forças de Mobilização Popular, Mishtaq Talib al-Saed, ou conhecido como Abu Takua, e seu companheiro também de combate, né, o Ali Naef, conhecido também como Abu Sayyad, morto em ataque Yankee no dia 4 de janeiro. Então a gente vê que logo após do assassinato desses combatentes, desse comandante, a gente vê ali uma ação, uma resposta rápida feita por esse movimento da resistência nacional islâmica no Iraque, Henrico.
Ana, a gente vai agora ao chat rapidamente para ver o que os nossos espectadores estão comentando aqui sobre o nosso programa. Tem muitos espectadores falando das mentiras do sionismo. O Gustavo Mancini, por exemplo, ele diz: os sionistas covardes assassinos disseram que venceram no norte de Gaza. Os ataques de foguetes do Hamas até o Lviv prova que eles são mentirosos e perdedores. Tiveram outros comentários aqui também relacionados a essa sequência, essa sucessão de mentiras que a gente tem visto nessa guerra por parte do Estado sionista de Israel. Uhum. A gente tem outras mensagens aqui que a gente pode ler, só estava tendo uma discussão agora há pouco aqui no chat, então eu vou procurar algumas mensagens que não são tão relacionadas à discussão, mas o Márcio Boitê diz: viva a resistência islâmica. Tem outros comentários aqui. Vamos pegar aqui. O Miguel Arcanjo diz: isso foi dito quando você estava falando dos ataques feitos pela resistência contra o exército sionista de Israel. Ele diz: o exército mais poderoso do mundo nunca teve tantas baixas como nessa guerra. Diz ele, de fato, é um comentário muito pertinente, porque os números têm crescido muito no exército sionista. Inclusive, o jornalista do Palestine Chronicle, Ramzi Baroud, que a gente entrevistou aqui, editor, inclusive, do Palestine Chronicle, a gente fez uma entrevista com ele, e recentemente ele emitiu um vídeo em que ele fazia alguns cálculos sobre o número de baixas no exército sionista. E aí ele usava proporções de mortos e feridos e também com transtornos mentais. E aí ele vai fazendo alguns cálculos baseados em parâmetros de outras guerras que ocorreram ao longo da história da humanidade, principalmente a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E ele vai falando quantos dos desabilitados mentalmente correspondem a mortos e feridos, e quantos dos feridos correspondem a mortos. E aí ele chega no número, se eu não me engano, de em torno de 8 mil soldados sionistas que já devem ter morrido nessa guerra, apesar dos números subestimados ali da imprensa sionista e do Estado sionista. A gente recomenda bastante essa análise também do Renzi, que os espectadores possam conferir, porque traz aí números muito interessantes sobre essa guerra, Ana.
É muito importante, até porque a gente vê as entradas desses soldados nos próprios hospitais sionistas. A conta não fecha com o que o governo sionista, o Estado sionista de Israel, tem disponibilizado. E isso cria, inclusive, mais tensões internas, porque as famílias dos mortos sabem que aqueles seus filhos foram mortos, né, no campo de batalha. E são mortes que são ali escondidas para não demonstrar a fraqueza do Estado sionista de Israel. Então é realmente uma situação desastrosa que eles estão tendo que lidar. E isso também, por parte e grande parte, do desenvolvimento da capacidade ali de combate dessas forças da resistência nacional palestina, que tem mostrado para o mundo inteiro que o decisivo ali nessa luta empreendida pela libertação nacional da Palestina não são as armas mirabolantes do exército sionista de Israel, e sim a determinação daqueles e daquelas combatentes que estão ali nas frentes de batalha. Então a gente vê como a firmeza do povo palestino, o apoio do povo palestino irrestrito e a sua solidariedade ali, a luta que tem se desenvolvido, é importantíssima.
Ana, e você falou de crise política interna em Israel, como que essas perdas agravam essa crise. A gente tem notícias também sobre o desenvolvimento da crise política interna no Estado sionista. Uma mensagem do prisioneiro sionista Elad Katzir, que está sendo mantido pela Saraya Al-Quds, organização militar da Jihad Islâmica Palestina, foi gravada e enviada a Israel. Uma das coisas que essa mensagem diz é o seguinte: eles, se referindo aos políticos do Estado sionista, nos abandonaram. O Katzir começa a sua mensagem em inglês e depois muda para o hebraico. Em hebraico, ele diz: estou sob custódia da Jihad Islâmica há 3 meses. Bibi Netanyahu, como é conhecido, o Benjamin Netanyahu, minha mensagem é para você e todos os membros do gabinete. Vocês me abandonaram na prisão. Deixaram-me para enfrentar a morte pela primeira vez em 7 de outubro. E agora vocês querem me abandonar pela segunda vez por 3 meses aqui em Gaza. Eu vi meu parente morrer e, por um milagre, ainda estou vivo. Não diga à minha família que você fez de tudo para me devolver. Isso não é verdade. Quero dizer à minha família que sinto muita falta deles. Quero ser devolvido junto com os restos dos prisioneiros e que eles parem essa guerra de genocídio. Sinto muita falta deles, a vida é difícil para mim aqui. Cada dia que estou vivo é um milagre. Não se esqueçam de nós aqui, morremos aqui todos os dias. A cada dia que a guerra continua, mais soldados morrem e mais cativos são mortos. Parem a guerra e devolvam os prisioneiros às suas famílias em segurança. Perdão, abaixei aqui. Peço-lhes que faça um acordo de troca de prisioneiros com o Hamas e nos devolva as nossas famílias. Então, o pronunciamento é forte aí desse prisioneiro de guerra sionista, e que a gente pode ver em conjunto com diversos outras declarações dos prisioneiros de guerra. Tiveram outros prisioneiros e prisioneiras que condenaram o Netanyahu pela inoperância ali em buscar pegar de volta, fazer um acordo com a Resistência Nacional Palestina e resgatar esses prisioneiros de guerra. Uma delas, inclusive, depois de liberta, agradeceu a Resistência Nacional Palestina, especificamente o Hamas, pelo tratamento muito bem, muito, muito digno que ela recebeu enquanto foi prisioneira de guerra da Resistência Nacional Palestina. Ela também havia denunciado o Netanyahu. Então é muito interessante a gente ver essa declaração como parte desse conjunto de declarações e também como resultado daquelas ações do exército sionista, tanto por meio de bombardeios quanto por meio de fuzilamento, que acabaram por assassinar os próprios prisioneiros de guerra de Israel que estão com a Resistência Nacional Palestina, e que faz agravar esse sentimento de perigo e de desespero dos prisioneiros de guerra, Ana.
Exatamente, Henrico. E, pessoal, Netanyahu está enfrentando uma crise política interna gravíssima. O Yair Lapid, que é o líder da oposição a Netanyahu e que também o não faz menos sionista do que é, ele falou que o Netanyahu não está apto para liderar o país. O jornal israelense Haaretz relata que o líder da oposição, Yair Lapid, apelou a Benny Gantz, olha o nível que chegou, apelar a Benny Gantz, outro genocida também, a Gad Eisenkot e ao Gideon Sar para deixarem o governo. O governo não é capaz de liderar o país e Netanyahu não está apto para liderar o país. Lapid disse que o seu partido, o Yesh Atid, está pronto para apoiar uma mudança de governo, seja por meio de eleições ou pela formação de um governo alternativo. O jornal Haaretz, ele ainda citou Lapid, dizendo que os três ministros entraram no governo porque acreditaram que era para o bem do país, mas não podem apoiá-lo. Enquanto estiverem lá, enquanto estiverem sob o comando de Netanyahu, eles lhe darão legitimidade, disse Yair Lapid. O líder da oposição pediu a Benny Gantz que se retire do governo e apoie qualquer caminho para substituir Netanyahu. O pedido demonstra o aumento das contradições internas do Estado sionista que só tem se agravado dia após dia.
Ana, a gente recebeu mais um apoio do Bruno Aguiar. Ele envia R$27,90 pelo Superchat com a mensagem: a resistência palestina vencerá. Vitória contra o sionismo. Palestina livre do Rio Amar, com bandeiras palestinas. A gente agradece muito ao Bruno pela ajuda aqui ao nosso programa. E Ana, as contradições ali em Israel não têm ocorrido somente dentro do Estado de político para político. Como a gente tem noticiado aqui, essas contradições permeiam toda a sociedade israelense, inclusive ali entre as massas de Israel contra o próprio governo. Manifestações em Tel Aviv pediram a saída do genocida Netanyahu. Enormes manifestações em Tel Aviv exigiram essa saída e faz parte desse cenário em que o governo do genocida vem sofrendo com gigantescas contradições internas e externas. Tanto política como militarmente, o Estado sionista de Israel se enfraquece cada vez mais, Ana.
Pessoal, manifestantes sentaram-se do lado de fora do Knesset israelense, que é o parlamento, pedindo novas eleições. Dezenas de pessoas protestaram em frente ao edifício do parlamento em Jerusalém, pedindo a renúncia do governo e a realização de novas eleições. O governo de Benjamin Netanyahu tornou-se extremamente impopular nos últimos meses devido ao seu fracasso em impedir o ataque do 7 de outubro e a subsequente forma como lidou com a guerra em Gaza. Uma pesquisa da Corporação Pública de Radiodifusão de Israel mostrou que 64% dos israelenses acreditam que o desempenho de Netanyahu não foi bom o suficiente após 90 dias de guerra. Então a gente vê a impopularidade do Netanyahu crescendo dia após dia, a crise interna também tomando novas proporções e a saída para ele vai ser muito difícil.
Ana, e o jornal israelense Haaretz pediu uma investigação sobre disparos de tanques israelenses durante o ataque do 7 de outubro. Só acho que teve um problema ali no período do apoio técnico que não mudou até. Isso, perfeito. O jornal israelense Haaretz pediu a investigação sobre disparos de tanques israelenses durante o ataque do 7 de outubro. O conselho editorial do principal jornal israelense disse que o exército israelense deveria investigar um incidente onde testemunhas dizem que um tanque israelense disparou contra uma casa no kibbutz Be'eri, com combatentes do Hamas e prisioneiros israelenses dentro. O jornal disse o seguinte, abre aspas, acima de tudo deve revelar-se a chamada diretiva Hannibal, que afirma que a tomada de reféns deve ser evitada mesmo ao preço de prejudicar as nossas próprias forças, foi usada contra israelenses mantidos reféns naquela casa, afirmou o jornal. O conselho editorial também sublinhou que uma investigação deve ser conduzida agora, e não depois da guerra, porque está relacionada com o destino dos restantes cativos que estão mantidos ali em prisão de guerra na faixa de Gaza. E se isso for comprovado, isso de fato tem sido muito denunciado. As provas são, por exemplo, o nível de destruição causada nas casas lá desse kibbutz Be'eri. Nenhum armamento que o Hamas usou ali no 7 de outubro poderia ter causado aquela destruição. Essas são algumas das provas que apontam que foram tanques sionistas. Se isso for comprovado, só se soma aos diversos casos já comprovados de ação sionista contra os próprios cidadãos israelenses e estrangeiros que estavam ali no território atualmente conhecido como Estado Sionista de Israel, no dia 7 de outubro, como Exatamente. Foi o caso da Rave, em que muitos dos que foram mortos na Rave foram mortos pelo exército sionista, Ana.
Exatamente. E pessoal, Joseph Borrell, que é um alto diplomata da União Europeia, afirmou através das suas redes sociais que a guerra deve parar e não ser expandida. Joseph Borrell disse durante uma viagem ao Oriente Médio que fez um balanço da catástrofe humanitária em Gaza, com números insuportáveis de vítimas civis e o risco de uma escalada regional. Ele afirmou ainda nas suas redes sociais que a única forma de evitar que estas tragédias voltem a acontecer é alcançar uma solução política para o conflito. A guerra deve parar e não ser ampliada, escreveu aí o Joseph Borrell. Só que a gente sabe muito bem que esses imperialistas, eles não estão preocupados de fato em garantir ali um Estado palestino, a recuperação das terras palestinas, e sim de tentar estancar a fúria, a revolta, né, dessas massas que têm lutado pela sua libertação nacional, pela sua independência, enfim, pela expulsão dos invasores de suas terras. Então eles têm buscado também apaziguar o que tem acontecido, apaziguar os conflitos ali no Oriente Médio, uma vez que, escalonando, isso pode respingar nos seus próprios países, como é o caso da visita do Anthony Blinken aí no Oriente Médio.
Exatamente, Ana. A gente vai aproveitar esse momento aqui também para voltar a pedir apoio aos nossos espectadores. E antes de qualquer coisa, a gente está com mais de 200 espectadores ao vivo. Pedir para que todos marquem o sinal de gostei aqui no nosso vídeo e continuem interagindo no chat. E depois que o programa acabe, ou então agora mesmo, também deixem seus comentários aqui no vídeo, porque tudo isso ajuda na difusão do nosso vídeo aqui na plataforma do YouTube. E é muito importante que depois que o programa acabe, o YouTube continue difundindo, e ele só difunde quando tem gostei, quando tem os comentários aqui do chat e quando tem os comentários no vídeo depois do final. E é muito importante que ele continue sendo difundido, porque o número de visualizações de pessoas que vão ter acesso a essas informações mesmo depois do fim do programa tende a crescer, e para crescer depende também do apoio de vocês aqui ao nosso programa.
Exatamente. E pessoal, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso noticiário para mostrar para vocês as nossas redes sociais, caso você não conheça, as redes sociais do programa A Propósito. Eu vou começar aqui com o nosso Instagram. A gente tem diversas publicações lá, a gente também sempre faz anúncios, publica vídeos. Então é muito importante que vocês também nos sigam nas nossas redes sociais. A gente tem diversos vídeos comentando diversos assuntos também, aqueles vídeos curtinhos, os shorts. E apareceu esse trem aqui, porque eu não tenho login. E aí, enfim, aí vocês podem entrar no nosso Instagram, que é o programa _ A Propósito, sem acento, tudo juntinho, né? Programa _ A Propósito, esse aqui que eu tô marcando para vocês, em azul. Então, eu vou pedir também para a nossa equipe de apoio técnico colocar o link no chat para que vocês possam conhecer o nosso Instagram e também o nosso TikTok. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, parece TikTok, tem diversos vídeos também, deu e do Henrico, a gente comentando diversos assuntos. Então, muito importante vocês também seguirem a gente nessas redes sociais, elas são muito importantes também para engajar cada vez mais o nosso programa aqui no YouTube, pessoal.
Exatamente, Anny. A gente pede também que vocês usem o link dessas redes sociais para também divulgar entre os seus amigos, familiares, que vocês acham que vão gostar do programa A Propósito ou do conteúdo das nossas redes sociais, que vocês compartilhem as nossas redes, seja o Instagram, seja o TikTok, com esses amigos, familiares, colegas de trabalho ou da faculdade, porque isso ajuda muito na difusão do nosso conteúdo, e inclusive porque essas redes sociais têm aquelas verificações, aqueles selos oficiais, E é muito importante que a gente consiga esses selos. A gente está faz pouco tempo no Instagram e é muito importante que a gente consiga esses selos, só que a gente só consegue com um determinado número de seguidores. E é por isso que a gente pede o apoio dos nossos amigos, amigas, espectadores, ouvintes, leitores do jornal A Nova Democracia, para que a gente possa crescer com essas redes sociais e atingir esses que são os nossos objetivos também, junto com esses que nos apoiam, mano.
Exatamente. E, pessoal, a gente também vai fazer aqui nessa pausa que a gente deu alguns informes, né? Já está disponível a pronta entrega do livro que a gente publicou aqui pela nossa loja, pela nossa editora, que é a segunda edição do livro Governo Militar Secreto, do grande historiador e pensador marxista do nosso país, o Nelson Werneck Sodré. O Sodré é o principal historiador marxista que já viveu no nosso país. Nesse livro, ele destaca a subordinação da América Latina ao imperialismo Yankee, os impactos das agressões dos imperialistas Yankees aqui na América Latina, além de abordar a constante militarização da região e também do nosso país. Ele dá um foco, inclusive, especial ao que aconteceu ali às vésperas, inclusive no desenrolar do golpe militar de 64, no regime militar. E também a tutela do alto comando das Forças Armadas no cenário político brasileiro, algo que continua tristemente atual. Então a gente convida a todos e todas a adquirirem a segunda edição disponibilizada aqui pela nossa editora, disponibilizada através da loja do and.com.br. Inclusive, eu vou colocar ela aqui na tela para vocês terem uma noção aqui dos nossos produtos. Esse aqui eu vou pedir para a nossa equipe técnica nos bastidores disponibilizar minha tela para que eles possam ver. Esse aqui é o Governo Militar Secreto, o livro que a gente está comercializando. E ele está saindo pelo mesmo valor da pré-venda de apenas R$30. Então, vai lá, adquira o seu Governo Militar Secreto. E também, né, Henrico, as novidades da loja, as camisetas de A Nova Democracia. A camiseta da Palestina vencerá, com uma estampa bem bonita, que foi feita por uma apoiadora e que a gente está disponibilizando e comercializando também, e com preço promocional de R$ 85,00. Além disso, tem outras estampas, né, Henrico? Tem as Panteras Negras, da Frida Kahlo, estampas também do jornal Nova Democracia. Então, vale a pena você conferir e apoiar também o jornal, fazendo um agrado também para você ou para alguém que você goste e queira presentear.
Exatamente, Anne. Agora, voltando finalmente às nossas notícias, o Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, que chegou até Tel Aviv na última parada de sua viagem regional pelo Oriente Médio, pressionará Netanyahu a encerrar a fase militar da guerra. O secretário de Estado dos Estados Unidos, que se reunirá com as ditas autoridades israelenses como parte dessa viagem ao Oriente Médio, pedirá ao primeiro-ministro que anuncie o fim da fase militar da guerra em Gaza e passe aos chamados ataques direcionados. Essa informação foi dada pelo Canal 12 de Israel. Anthony Blinken já visitou a Grécia, a Turquia, a Jordânia e também o Catar nesse último final de semana. E se reuniu também com as ditas autoridades nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, nessa segunda-feira, dia de hoje, 8 de janeiro, enquanto ele tenta ali e se esforça para evitar que o conflito se amplie, ainda mais que as tensões regionais aumentem e que essa regionalização contraria, claro, todos os planos do imperialismo norte-americano para a região. Abre aspas, ele disse o seguinte: esse é um conflito que pode facilmente metastatizar, causando ainda mais insegurança e ainda mais sofrimento. Ele disse aos jornalistas após conversações no Catar, que é ali um mediador-chave da região, Ana.
Pessoal, o Blinken também disse aos Emirados Árabes Unidos sobre o compromisso dos Estados Unidos com um Estado palestino independente. Olha só, vejam bem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, ele se reuniu com o presidente dos Emirados, como o Henrique acabou de colocar, o Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi. Os dois discutiram os esforços para evitar a ampliação da guerra de Israel em Gaza para o restante do Oriente Médio ampliado, e também abordaram as necessidades humanitárias na faixa de Gaza. Ele afirmou o seguinte: ressaltei o nosso compromisso contínuo com o estabelecimento de um Estado palestino independente, acrescentou Antony Blinken em uma de suas mais hipócritas declarações. Falando que apoia um Estado palestino independente, ele deixa de lado o fato de que desde o início da agressão sionista e genocida de Israel à faixa de Gaza contra os palestinos em Gaza e também na Cisjordânia, o próprio imperialismo Yankee ajudou e ajudou militarmente, financeiramente e inclusive politicamente todas as ações genocidas de guerra que Israel tem perpetrado contra o povo palestino. Então, se ele apoiasse de fato um Estado palestino independente, ele não estaria fornecendo toda a ajuda que Israel demanda do seu amo imperialista. Então, a gente vê aí a hipocrisia escorrendo, babando, assim, caindo nas babas desse senhor.
Exatamente, Ana. E a Arábia Saudita defendeu o fim das operações militares em Gaza. A agência de imprensa saudita publicou uma leitura da reunião do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, dizendo que MBS, Mohammed bin Salman, como é conhecido, também enfatizou a necessidade de traçar um caminho para a paz. O relatório acrescenta que Mohammed bin Salman também sublinhou a necessidade de trabalhar no sentido de criar condições para a restauração da estabilidade e do caminho da paz, que permitiria aos palestinos garantir os seus direitos legítimos, Ana.
Muito importante. Para a gente ver como isso tem desagradado ali esses países que até então também estavam muito próximos e são muito alinhados ali com o próprio imperialismo Yankee. E pessoal, a agressão israelense em Gaza excedeu todos os limites, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Jordânia. Num telefonema com o principal diplomata francês, o ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-primeiro-ministro da Jordânia, o Ayman Safad, ele disse: a agressão sionista, a agressão israelense a Gaza, excedeu todos os limites humanitários, legais e morais, de uma forma que invalida qualquer argumento utilizado para o Conselho de Segurança não aceitar uma decisão vinculativa para pará-lo, para cessar. Então é muito importante mesmo a gente ter dimensão disso. E antes da gente passar para a nossa próxima notícia, pessoal, a gente vai transmitir aqui para vocês uma importante atualização sobre a Palestina, publicada no Heraldo Vermelho, no Arauto Vermelho, o Red Herald, que é uma mídia internacionalista que tem acompanhado de perto também o que tem acontecido na Palestina. E aqui a gente está transmitindo a minha tela, vou ver se eu consigo diminuir um pouquinho para vocês conseguirem ver. Tudo certo. E eles começam a sua declaração dizendo: o representante do imperialismo Yankee, o secretário de Estado Antony Blinken, está realizando várias reuniões com os líderes do Oriente Médio para evitar que a guerra de Gaza se espalhe. Entre os países com os quais ele se reuniu estão os Emirados Árabes, o Catar, a Jordânia e a Turquia. Esse último tenta desesperadamente agir como pró-palestino, devido ao grande apoio do povo turco ao povo palestino, mas a realidade é muito diferente. O jornal democrático turco Yeni Demokrasi expôs que a Turquia, mesmo tendo condenado o Estado de Israel, não cessou a sua relação comercial com ele, sobrecarga constante e sobrecarrega constantemente os navios através de empresas privadas e públicas, incluindo empresas pertencentes a cargos públicos para continuarem o comércio. Mas não só continuam como antes. As exportações de Israel para a Turquia no mês de dezembro, em comparação com o mês anterior, registraram um aumento de 30,4% para 393,3 milhões de dólares. Hoje, as sirenes no norte de Israel soaram novamente após um novo ataque de drones em grande escala por parte do Hezbollah, que diz que um foguete atingiu a cidade de Metula. Ontem, dia 6 de janeiro, foi relatado outro ataque semelhante com mais de 40 foguetes lançados como resposta inicial ao assassinato de Al-Ahuri, como inclusive o Henrico já trouxe aqui para a gente. O seu assassinato causou muitos protestos sociais em vários outros países, como a Jordânia e como no Marrocos. E aí, ao longo dessa atualização que eles vão dando aqui, eles vão inclusive ilustrando com diversas manifestações de solidariedade internacionalista que ocorreram através do mundo inteiro. Então, a gente tem aqui um protesto que aconteceu na fábrica de Teledyne Technologies. Então, a gente vê também outra manifestação que ocorreu aqui na fábrica da Bay Systems. A gente vê em Londres também mais protestos que ocorreram na noite de ontem. A gente vê na Noruega também outros protestos internacionalistas. A gente vê em Sana'a, que é a capital do Iêmen. Seattle, nos Estados Unidos, que também tem sido fortemente um ponto de protestos. Em Melbourne, na Austrália também, muitos protestos aconteceram. Hamburgo, na Alemanha, a gente vê aqui as imagens. E a gente convida a todos os nossos espectadores, é claro, a lerem também na íntegra o comunicado, né, a atualização sobre a Palestina que foi emitido pelo Red Herald.
Legal essa manifestação na Alemanha, que a gente vê que os manifestantes estenderam uma faixa com a consigna escrita em alemão e embaixo em árabe, né? Uhum. O texto do Arauto Vermelho fala que a faixa é da organização Liga Vermelha e que o que está escrito é rebelar se é justo. A gente vê em alemão e em árabe como expressão também desse internacionalismo aí, nessa demonstração, nessa manifestação, Ana.
Muito importante mesmo, Henrico. Bom, pessoal, e a movimentação, voltando aqui um pouquinho para a movimentação do representante do imperialismo Yankee na região, ela serve para agravar a contradição dos países árabes com os Estados Unidos. Ela se insere num contexto muito grave de atentados criminosos promovidos por Israel, que assassinou lideranças do Hamas e do Hezbollah, além do atentado promovido pelo Estado Islâmico durante uma celebração no Irã. Todas as massas árabes se mobilizam em repúdio ao sionismo e em apoio à Palestina, o que pressiona e obriga até mesmo os estados pró-Yankee, como a Arábia.
E agora a gente vai ao Bloco Nacional, a gente vê aqui algumas mensagens também dos nossos espectadores. O Gustavo Mancini, ele diz: o medo do Anthony Blinken é ter de correr com os Estados Unidos sempre, é de ter que correr como os Estados Unidos sempre fazem quando o caldo entorna. A Luísa Figueiredo diz: Israel foi mostrado para o mundo sem máscara, exatamente como ele é, cruel e terrorista. Ninguém consciente no mundo vê Israel como ele se mostrava, como inocente e perseguido, diz ela. Revelando agora um aspecto muito importante, de fato, dessa guerra, que é o rechaço popular ao Estado sionista de Israel, que já era conhecido como um Estado sionista, um Estado de apartheid, um Estado colonial contra o povo palestino, mas agora essa natureza está inegável e amplamente denunciada pelas massas populares, como a gente inclusive acabou de ler na matéria do portal de notícias Arauto Vermelho, Ana. Então, muito importante aí os comentários dos nossos espectadores. E agora sim, a gente vai ao bloco das notícias nacionais aqui do nosso programa, Ana.
Bom, pessoal, então começando aqui, múltiplos setores do governo e das Forças Armadas reacionárias se reuniram no dia de hoje, 8 de janeiro, em um mega evento. Ele foi promovido pelo governo na data que completa um ano da segunda Bolsonarada. De nome Democracia Inabalada, o ato convocou mais de 500 convidados, dentre eles integrantes do governo, comandantes das Forças Armadas, parlamentares, ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e personalidades de destaque para culminar e celebrar a conciliação reacionária em relação à questão do golpismo no nosso país. Quase todos os ministros de Luiz Inácio confirmaram presença no evento, que também reuniu os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Reuniu também o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, e o recém-nomeado procurador-geral da República, o Paulo Gonet, e também foi convocado. É muito fácil a gente perceber qual é a democracia a que esse evento está celebrando no dia de hoje. Pelos próprios convidados, Henrico, isso fica muito claro. Por exemplo, estavam lá como convidados o Rodrigo Pacheco, que teve a iniciativa de se unir, de unir o Senado para aprovar o marco temporal contra os povos indígenas do nosso país. Sem contar com ministros do governo que, em pleno 2024, não apresentaram nenhum plano para entregar terras aos camponeses em luta. Então, de fato, a democracia que segue inabalada é a democracia de quem? É essa pergunta que a gente tem que colocar.
Exatamente, Ana. E apesar dessa presença muito grande no evento, ele não deixou de ser permeado por polêmicas. Muitos governadores, inclusive, se recusaram a ir a esse mega evento, e até o nome dessa mega celebração foi motivo para disputa. A proposta inicial do governo era a democracia restaurada, para dar a falsa impressão ali de resgate dos valores democráticos após o governo Bolsonaro. O título desagradou setores como os ministros do Supremo Tribunal Federal, que viram como uma ofensa a sua atuação de defesa da democracia durante esse último governo. E como resultado dessa disputa em torno de quem mais defende o cadáver moribundo e insepulto dessa democracia burguesa em que a gente vive, o Supremo Tribunal Federal levou a melhor e o nome foi alterado, então, para democracia inabalada. Mas as verdadeiras e justas polêmicas não têm ocorrido aí entre o STF e o governo, governadores e governo, mas sim entre setores do movimento popular e a posição do governo. Muitas organizações criticaram nos últimos dias o presidente Luiz Inácio pela realização desse evento, por ele ser mais um caso em que o governo concilia com os militares, em especial o seu alto comando. E o governo já havia sido alvo de críticas similares pela sua postura em relação aos militares durante todo o ano de 2023. Esse ano de 2023 ficou marcado pela falta de responsabilização ao alto comando das Forças Armadas, pelo crescente golpismo silencioso e também pela tutela sobre o velho Estado nos últimos anos. E aí o que a gente tem em resumo? O Lula convida o alto comando das Forças Armadas para um evento que celebra a inabalada democracia. O mesmo alto comando das Forças Armadas que se omitiu e impulsionou a agitação golpista escancarada pela extrema-direita. São os generais da ativa que seguem sem investigação pela sua relação direta com o 8 de janeiro. Qual é, afinal, a qualidade dessa democracia que os figurões da política, como a gente vê no vídeo, estão celebrando, né, Ana?
Exatamente. Inclusive, o ministro da Defesa, o José Múcio, ele afirmou em entrevista que não se pode desconfiar das Forças Armadas. José Múcio, esse cara de pau, ele deu uma entrevista sobre o 8 de janeiro, dias antes do mega evento. Na conversa com os jornalistas do monopólio de imprensa, Estadão, o ministro reforçou sua posição de que se deve tirar a nuvem de desconfiança sobre as Forças Armadas. Isso apesar da omissão clara e comprovada frente aos golpistas de extrema direita e pela tutela militar ainda em curso no nosso país. Lula, Forças Armadas, Congresso e demais políticos presentes no evento defendem uma velha e podre democracia. É a democracia do caveirão, das operações policiais nas favelas, dos genocídios no campo e da carestia de vida. É essa democracia inabalada que eles foram celebrar, que eles foram comemorar no dia de hoje.
Ana, e uma outra notícia importante nacional é que a Liga dos Camponeses Pobres condenou um ataque armado contra o dirigente da Frente Nacional de Luta, Campos Cidade, Geraldo Pires, que foi atacado na semana passada, enquanto saía do acampamento da Fazenda da Prata. Ele foi alvejado com um tiro de arma de fogo na mão por um pistoleiro do latifúndio. E hoje, aliás, nesse final de semana, no sábado, a Liga dos Camponeses Pobres emitiu um comunicado em solidariedade à FNL, que a gente vai ler aqui na íntegra.
Inclusive, já está aberto aqui. Vou pedir para o apoio técnico transmitir a tela. Você quer ler esse?
Pode ler, que eu estou sem ele aqui na minha tela, por enquanto.
Beleza, então. Eu vou ler aqui na íntegra a nota. Montes Claros, 6 de janeiro de 2024. Nota de repúdio. A Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da Bahia e a Comissão Nacional da Liga de Camponeses Pobres do Brasil manifestam o mais veemente repúdio ao covarde ataque a tiros contra o companheiro Geraldo Pires, o querido Geraldinho, dirigente nacional da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a FNL, bem como dirigente regional com combativa atividade no norte de Minas, principalmente Pirapora, na luta pelas terras do antigo latifúndio Fazenda Prata. Geraldinho passou por cirurgia e por muito pouco não teve a sua mão destroçada. Denunciamos o latifúndio e essa extrema-direita porca, covarde e assassina, que sob a proteção das baionetas dos generais corruptos e golpistas, bem como dessas polícias militares estaduais que exportam tecnologia de assassinar pobres e pretos como responsáveis por mais esse crime. Exigimos a imediata apuração desse atentado e a prisão dos mandantes e executores. Manifestamos também nossa solidariedade e apoio aos companheiros da FNL, mas esse está longe de ser um caso isolado. Por todo o Brasil, bandos de latifundiários e pistoleiros, sempre protegidos pelas polícias militares locais, com ordens de reintegração de posse distribuídas a rodo por essa justiça podre, ou mesmo sem esse papelucho fajuto, atacam camponeses, indígenas e quilombolas em luta por suas terras ou territórios. E tudo isso com a participação dos governadores de extrema-direita, de deputados de todas as matizes, com farta divulgação nas mal chamadas redes sociais e sob o silêncio covarde e criminoso dos moderados ou oportunistas. Nada vai parar a luta pela terra. Muito enganados estão os que pretendem afogar a luta pela terra e contra o latifúndio em sangue. Geraldinho logo estará ombreado com seus companheiros na luta. Quem tombar na luta terá seu nome levantado e honrado pelas massas, como provam os companheiros de Cariranha no resistente, persistente e muito em breve vitorioso acampamento Mãe Bernadette. Portanto, repudiar o atentado contra o companheiro Geraldo Pires da FNL significa apoiar sem reservas, covardes, a luta pela terra. Venham todos os de bem, a Revolução Agrária os está convocando. Abaixo o atentado criminoso contra o companheiro Geraldo Pires, punição para os seus mandantes, executores e autoridades cúmplices. Terra para quem nela vive e trabalha. Morte ao latifúndio. Viva a Revolução Agrária. Viva a heróica resistência nacional palestina. Morte ao imperialismo e ao sionismo. Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da Bahia. Comissão Nacional da Liga dos Camponeses Pobres do Brasil. Então a gente vê uma nota muito importante, contundente, da Liga dos Camponeses Pobres, demonstrando e destacando o seu apoio cabal ao camponês Geraldinho, que foi vítima de mais um atentado covarde do latifúndio no nosso país, e que, na verdade, uma série de atentados como esse aconteceram durante todo o ano de 2023. Bem é verdade, né, Henrico? A gente relembra, faz questão de relembrar isso aqui. O ano de 2023 foi um ano marcado por intensas e grandes lutas camponesas. Só no início do ano passado foram 15 mil camponeses mobilizados de norte a sul do país. Certamente a FNL, bem como a Liga, bem como todos os movimentos camponeses participaram dessas grandes tomadas de terra. Então é muito importante ver essa nota de repúdio trazida pela Liga dos Camponeses Pobres.
Exatamente, eram apontamentos muito significativos, inclusive, feitos pela Liga dos Camponeses Pobres. A Liga dos Camponeses Pobres destaca a questão do vínculo desses pistoleiros, desses latifundiários com a extrema-direita e a crescente desses ataques contra os camponeses, vinculados também à crescente atuação da extrema-direita e também o vínculo desses pistoleiros com os policiais militares, particularmente aqui do nosso país. E lembra muito, inclusive, uma denúncia que a Liga dos Camponeses Pobres fez na metade do ano passado, aliás, no segundo semestre do ano passado, quando uma sequência de crimes da pistolagem e da pistolagem unida com a polícia ocorreu tanto no Amazonas quanto em Rondônia. Esses crimes foram assassinatos de dois camponeses no dia 3 de agosto na comunidade rural de Ipixuna, em Humaitá, no sul do Amazonas, e 9 dias depois, 12 de agosto, um ataque de latifundiários de extrema direita que foi seguido ali da chegada de policiais e pistoleiros que acobertaram, no caso os pistoleiros participaram da ação e os policiais acobertaram a ação que ocorreu ali no município de Cujubim, em Rondônia, no dia 12 de agosto.
Exatamente.
Então, a denúncia que a LCP faz agora, e também a própria FNL já tinha falado que esse ataque tinha seguido ameaças de policiais contra o Geraldo Pires, e que esse ataque também estava vinculado à atuação da extrema-direita. Então, é muito importante elevar também essa denúncia que tanto a FNL quanto a LCP fazem, dessa atuação desses latifundiários de extrema-direita e do vínculo da polícia, especialmente da polícia militar, seja na atuação direta, seja no acobertamento dos crimes dos latifundiários e dos seus pistoleiros, né?
Exatamente. E pessoal, a gente vai encaminhando para o encerramento do nosso Plantão Palestina de hoje, do nosso programa A Propósito. Mas antes, a gente gostaria de estender um agradecimento especial aos novos assinantes do nosso Catarse, que é o programa, né, de assinatura e recompensas aqui que apoia o jornal Nova Democracia, especialmente a Augusto Dias, que realizou apoio por uma imprensa popular e democrática. E também aos novos assinantes, o Wagner Teixeira, o Gabriel Claudemiro Farias de Souza, o Valentim Ferreira Moraes, ao Célio Montezuma Caldieri Munhoz, ao Bruno Vidotti, ao João Pedro Barreto e a Viviane Carvalho. Então, a todas e todos que têm apoiado o Jornal Nova Democracia, que têm contribuído aqui também para o funcionamento, para a manutenção da imprensa popular e democrática, nós estendemos as mais calorosas saudações de Nova Democracia.
Ana, compartilhar o agradecimento é fundamental. Você, no início do programa, falou da importância do apoio financeiro para a manutenção, para a existência do nosso jornal e também para o crescimento, tanto do jornal A Nova Democracia quanto o programa A Propósito, para que a gente continue conseguindo cobrir a luta das massas populares do nosso país e do mundo da melhor forma possível. Então, agradecer todos os assinantes que você já citou o nome, em especial o Augusto Dias, que realizou esse apoio, que é o apoio de custo mais elevado lá no nosso Catarse. Então, mostra também o comprometimento dele em apoiar a imprensa popular e democrática. Um agradecimento muito especial ao Augusto Dias, e que todos os assinantes novos possam usufruir muito bem das recompensas que vão receber pelos respectivos níveis de apoio que selecionaram. Porque o apoio no Catarse é assim, você apoia e também recebe, né? Então você apoia a manutenção do Jornal Nova Democracia, participa de sorteios, recebe diversas recompensas. Então, que os espectadores possam usufruir também disso que vão receber, Ana.
Exatamente, pessoal. E a gente vai chegando ao final aqui do nosso programa. Muito importante todas as notícias que transmitimos aqui hoje. Inclusive, convidamos também vocês a lerem o nosso Plantão Palestina escrito. Lá tem outras informações também sobre ações da Resistência Nacional no dia de hoje. E vai persistir até a gente ver os rumos, né, da vitória da Resistência Nacional Palestina. Então, é muito importante vocês acompanharem o nosso portal também, a novademocracia.com.br. É atualizado com notícias extremamente importantes todos os dias pela nossa equipe de redação. Então, convidamos a todos a acompanharem o nosso site, está sempre sendo atualizado, e também o nosso plantão. A gente vai se despedindo por aqui, né, Henrico? E a gente espera vocês amanhã conosco, novamente, no nosso Plantão Palestina. Eu me chamo Ana Nascimento.
Me chamo Henrico de Gregório.
E até o nosso próximo A Propósito.